Muito boa tarde. Nós vamos dar início à audição conjunta prévia à eleição dos candidatos à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Cumprimento naturalmente as senhoras e os senhores deputados e cumprimento muito enfaticamente a senhora professora Paula Meira Lourenço e o senhor professor José Carlos Alves Velho. As eleições vão ocorrer na quinta-feira a partir das 15 horas. Os grupos parlamentares têm conhecimento da grelha. Há uma intervenção inicial dos senhores candidatos, cada um dispõe de 8 minutos, depois os grupos parlamentares disporão de 4 minutos, haverá uma intervenção final dos candidatos, de novo por 8 minutos. Os grupos parlamentares receberam também os currícula e as declarações de aceitação e, portanto, penso que estamos em condições de iniciar esta audição. Darei a palavra à senhora doutora Paula Lourenço.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Sra. Professora Cláudia Santos, Sras. E Srs. Deputados. Gostaria de saudar todos os membros da Comissão e o Professor José Alves Velho, agradecer a vossa atenção para esta breve apresentação inicial sobre a minha candidatura para as funções de Presidente Nacional de Comissão Nacional de Proteção de Dados, após o que estarei inteiramente disponível para responder a todas as questões que me queiram formular. Dizer que é uma honra renovada regressar à Casa da Democracia, onde estive exatamente aqui nesta mesma comissão há 12 anos, no âmbito das minhas funções como Presidente da Comissão para a Eficácia das Execuções e onde também estive recentemente, há 5 anos, na qualidade de personalidade indigitada para as funções que atualmente exerço e cujo mandato cessei agora no passado dia 30 de dezembro, como vogal do Conselho de Administração da ANACOM. Considero ser uma honra e um privilégio o exercício destas funções de Presidente de Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas também uma responsabilidade enorme, caso venha a ser eleita por esta Assembleia da República, atenta à incontornável relevância da CNPD em Portugal em sede de proteção de dados pessoais, direito fundamental num Estado de Direito Democrático, que tem por base a dignidade da pessoa humana, constitucionalmente consagrada, verdadeira pedra angular da República Portuguesa. Permitam-me uma pequena intervenção inicial sobre dois tópicos. Três dimensões do meu currículo que me parecem as mais relevantes para o desempenho das funções às quais me candidato e os 5 compromissos e principais prioridades estratégicas que nortearão a minha atividade como Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, caso mereça a vossa aprovação e seja eleita pela Assembleia da República para estas honrosas funções. As dimensões curriculares, em primeiro lugar, a experiência de 3 anos de liderança e gestão como Presidente da Comissão para a Eficácia das Execuções, órgão independente para a qual fui eleita em 2009 por unanimidade por 17 entidades, funcionava em grupo de gestão com 5 membros, mas em plenário com 11 membros, incluindo Conselho Superior de Magistratura, Ordens de Advogados, Ministérios da Justiça, das Finanças, Segurança Social, Colégio de Especialidade de Agentes de Execução, Associações Representativas dos Utentes da Justiça, confederações com assento na Comissão Permanente da Concertação Social do Conselho Económico e Social, tratando-se de um primeiro organismo em Portugal que fazia o elo entre os representantes dos operadores judiciários e os consumidores dos serviços de justiça. Exercia as funções com independência, rigor e transparência e os resultados levaram que essa comissão viesse até a merecer um reforço de competências, passando-se desde 2013 a chamar Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, recebendo as competências de fiscalização dos administradores de insolvência. Foi nessa qualidade que tive aqui há 12 anos para esclarecer esta comissão e prestar esses esclarecimentos. Em segundo lugar, a experiência de quase 5 anos como vogal do Conselho de Administração da ANACOM, como sabem, a entidade reguladora à qual incumbe a regulação das comunicações eletrónicas, serviços postais e também atividades espaciais, mas sendo quadro da CMVM durante 20 anos, que também é um regulador desta feita financeiro, onde de facto há 4 pilares essenciais: regulamentação, regulação, fiscalização e ação sancionatória, sempre com o primado dos valores da independência, isenção, autoridade, transparência, obediência à lei e espírito de serviço público. Na CMVM destaco a coordenação do Grupo de Apoio ao Investidor e o Núcleo de Prevenção de Combate e Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo. No primeiro, o tempo de resposta da CMVM diminuiu bastante, o que aumentou a qualidade de prestação de serviço público. Estávamos a demorar 3 anos, passámos a demorar 3 meses. E a avaliação do Grupo de Ação Financeira de Portugal em 2017 teve a nota de excelente, que é a nota máxima. Enquanto vogal do Conselho de Administração da ANACOM, enfim, relembro a revisão aqui mesmo também feita na Assembleia da República do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, dando origem à Lei 16/2022, 16 de agosto, o Sistema Eletrónico de Análise de Reclamações, a criação do Regulation X durante a pandemia, que é uma plataforma digital de cooperação entre as entidades reguladoras e os stakeholders, mas sobretudo uma plataforma de supervisão, fiscalização e ação sancionatória completamente digital, que merece aqui um destaque, porque é um trabalho de simplificação processual, que também mereceu aqui o apoio da Assembleia da República. Fizemos uma alteração legislativa neste sentido, justamente através da Lei 16/2022, de 16 de agosto, que alterou a Lei 99/2009, e da integral digitalização destes procedimentos, o que nos permite agora também almejar termos uma ligação ao sítio, aos sítios, ou seja, toda a procedimentalização será digital e, naturalmente, isto significa que podemos ter uma maior celeridade e transparência processuais, sustentabilidade ambiental, eliminação de custos administrativos e financeiros na ANACOM na vida dos cidadãos, nas empresas e entidades públicas que se relacionem com a ANACOM, traduzindo-se numa poupança de milhares de euros. E um pormenor, é replicável naturalmente para qualquer outra entidade reguladora, são cerca de 10, ou de outras entidades ou organismos da administração pública ou autoridades independentes, como é o caso da CNPD. Em terceiro lugar, e muito rapidamente, os meus 26 anos a desenvolver uma atividade académica na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde sou professora auxiliar, tendo entrado para a carreira docente por concurso público em 1997 e tendo na mesma faculdade obtido os graus de mestre em 2003 e de doutora em 2018. No doutoramento coloquei justamente a questão de saber do equilíbrio entre a tensão, esta tensão que existe sempre entre direitos fundamentais, do exequente por um lado e do executado por outro, designadamente o seu direito à reserva da intimidade da vida privada, consagrado no artigo 26 da Constituição, porque, como sabemos, o processo executivo é aquele em que há mais consultas de bases de dados. Não me vou alongar muito mais, também entre 2000 e 2002 participei em reformas legislativas enquanto adjunta de gabinete, designadamente a reforma da ação executiva, a transformação das taxas de justiça para serem pré-pagas, a introdução da videoconferência nos tribunais e também entre 2005 e 2009 a reforma do regime do arrendamento urbano, Lei 6/2006, de 26 de fevereiro, também aqui aprovada na Assembleia da República. Feitos estes sublinhados, os cinco compromissos que nortearão a minha atividade na qualidade de Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados são ligados aos atuais e futuros desafios da proteção de dados, caso Vossas Excelências entendam eleger-me para o desempenho destas honrosas funções. Em primeiro lugar, trata-se do compromisso profissional e pessoal mais importante que quero publicamente assumir, a garantia de que serei absolutamente independente, isenta, rigorosa e transparente na liderança de uma autoridade nacional que assegura a proteção dos dados pessoais dos cidadãos, que é um direito fundamental e também não só consagrado na nossa Constituição, mas é um direito europeu fundamental. Em segundo lugar, o compromisso de que um dos objetivos estratégicos será o de reforçar a proteção de dados dos cidadãos, sobretudo a privacidade das crianças e jovens em ambiente digital, através de uma maior divulgação ao público da missão da CNPD e dos direitos dos titulares dos dados, com recurso a uma comunicação estratégica e ferramentas digitais. 2 ou 3 exemplos: um plano nacional de formação e proteção de dados, um canal prioritário para crianças e jovens no próprio site da CNPD, ou até outros instrumentos para ensinar pais, crianças e jovens de que um telemóvel é muito mais do que um instrumento para fazer telefonemas. Isso mesmo, por exemplo, temos também aqui na nossa congénere espanhola, a Agência Espanhola para a Proteção de Dados, um programa que já agora, se tiverem curiosidade, que se chama Un Móvil es más que un móvil e tem 10 chaves de sucesso.
Senhora Professora, tenho que lhe pedir que conclua.
Vou concluir. Então, o terceiro, o quarto e o quinto compromissos, muito rapidamente, depois estarei ao vosso dispor. Será para tornar a CNPD um fórum de promoção de diálogo entre cidadãos, empresas e instituições públicas, articuladamente com o meio académico e científico, para assegurar esta articulação das entidades responsáveis pelos tratamentos de dados e subcontratantes e os encarregados de proteção de dados. O quarto compromisso, de colaboração estreita com os órgãos de soberania e uma forte cooperação institucional com outras autoridades nacionais de proteção de dados e outras entidades e instâncias públicas. E, finalmente, o quinto compromisso no sentido de promover a eficiência e eficácia internas através de um diagnóstico atual dos desafios, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, alinhamento de objetivos estratégicos, porque, naturalmente, a CNPD é uma instituição dotada de recursos humanos muito competentes e dedicados e, para a concretização destes compromissos e orientações estratégicas, é essencial contar com a participação de todos os membros da CNPD e colaboradores. Eles são as chaves do sucesso e, naturalmente, o ideal seria avaliarmos as necessidades em sede de modernização administrativa e modernização também em termos de simplificação e agilização processual. Se for eleita para este cargo, a CNPD contará com a minha experiência, o meu saber e dedicação, bem como uma total determinação em exercer uma liderança exigente e com ambição na excelência dos resultados. Elenquei apenas, e muito brevemente, agradecendo a condescendência da senhora Presidente aqui a liderar esta comissão, e claramente estas orientações deverão ser refletidas na atualização do plano de atividades com base num processo participado dentro de uma organização e também com consulta pública abrangente. Muito obrigada pelo tempo que me concederam para apresentar esta proposta de trabalho e estou agora à vossa disposição para responder às questões que me queiram colocar.
Muito obrigada, Sra. Professora Paula Lourenço. Darei de seguida a palavra ao Sr. Professor José Carlos Alves Velho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, gostaria de cumprimentar a Sra. Presidente, os senhores e senhores deputados, e dizer que é uma honra para mim estar aqui na Casa da Democracia e também felicitar e cumprimentar a minha ilustre colega candidata ao cargo de Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Eu começaria por, nas minhas declarações iniciais, fazer uma breve apresentação curricular, que deixarei à vossa apreciação no sentido de aferir as condições para o exercício das funções a que sou candidato, estando naturalmente no final disponível para responder a qualquer questão que me queiram colocar ou a qualquer esclarecimento que entendam por pertinente. Eu sou licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, com um plano de estudos ainda anterior ao Acordo de Bolonha. Sou mestre em Direito pela mesma Universidade na área de especialidade de Ciências Jurídico-Filosóficas, com uma componente multidisciplinar em Direito Civil. Durante o período de mestrado tive ainda a oportunidade de concorrer a uma bolsa, tendo sido investigador na Universidade de Roma, La Sapienza, onde trabalhei sob direção do Sr. Professor Diego Corá, no Departamento de Direito Comparado, tendo também nessa altura tido a oportunidade de me familiarizar com os trabalhos realizados pelo UNIDROAP, o Instituto de Unificação de Direito Privado, no sentido e nos esforços que então eram empreendidos na harmonização legislativa, assim como tive a oportunidade ainda também de contactar com as temáticas gerais relativas à chamada informática jurídica, área que também viria depois a marcar a minha atenção académica nos anos subsequentes. Desde 2012 sou docente convidado na Escola de Direito da Universidade do Minho, onde lecionei aos vários mestrados daquela instituição, como mestrado em Direito Informática, mestrado em Direito Judiciário, mestrado em Direito Administrativo, mestrado em Direito das Crianças, Família e Sucessões, e também ao mestrado em Direito dos Negócios Europeu e Transnacional, neste caso em Língua Inglesa, e ainda ao mestrado em Ciências Criminais. Lecionei ainda, à licenciatura em Criminologia, à licenciatura em Filosofia e Línguas Aplicadas e leciono também à licenciatura em Direito, seja no regime diurno, no regime pós-laboral, nomeadamente a unidade curricular de Metodologia do Direito. Desta experiência letiva, por julgar mais relevante para este ato, destacaria a lecionação de unidades curriculares que têm por objeto as metodologias de investigação em ciências jurídicas, na medida em que nessas unidades curriculares que tive a oportunidade de participar se, enfim, dedicava nota particular aos estudos críticos em direito comparado e ainda as unidades curriculares da teoria geral da prova que, enfim, tratavam aspectos fundamentais daquilo que tem sido a crescente multidisciplinaridade e pluridisciplinaridade do direito nomeadamente em sede de advento das novas tecnologias, da prova digital, enfim, e do uso de outras componentes que normalmente não eram endereçadas à linguagem jurídica, como, por exemplo, as neurociências ou a utilização de dados estatísticos, valoração e motivação das decisões judiciais, e ainda a unidade curricular de lógica jurídica, argumentação e representação de conhecimento, esta lecionada a duas mãos, juntamente com a Escola de Informática da Universidade do Minho, onde se problematiza particularmente a adequação que cada vez se vem impondo mais ao direito de duas linguagens que nem sempre conviveram pacificamente. Refiro-me naturalmente à linguagem do direito e à linguagem da informática e à linguagem da programação. Como disse, leciono ainda a Unidade Curricular de Metodologia do Direito no plano de licenciatura. Fui investigador do Centro de Investigação Interdisciplinar de Direitos Humanos e, após a sua reformulação na Universidade do Minho, no Centro de Investigação de Justiça e Governação, JUSGOV, tenho participado no subgrupo JUSLAB, Laboratório da Justiça, onde tenho dedicado também aos campos da teoria do direito, da decisão judicial e das novas tecnologias. De resto, encontro-me também a desenvolver tese de doutoramento ainda nestas áreas, sujeitos, portanto, aos mesmos fins, e da compreensão e articulação que haverá cada vez mais de se impor da hermenêutica, a interpretação jurídica e a aplicação do direito face ao advento de novas e cada vez mais sofisticadas formas tecnológicas que procuram também, de alguma maneira, traduzir diferentes tipos de informação com relevância jurídica. Fui advogado também desde 2009 até 2020, data em que suspendi voluntariamente o exercício dessa profissão, e jurisconsulto, e, enfim, tendo em consideração o que sumariamente procurei transmitir-vos, tenho dedicado essencialmente a minha vida académica a esta atenção que creio que, de facto, é cada vez mais relevante das novas tecnologias e o direito. Muito obrigado pelo vosso tempo.
Muito obrigada, Sr. Professor, pela apresentação. Passamos aos grupos parlamentares. A indicação que tenho dos serviços é de começarmos pelo grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa por 4 minutos.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Cumprimentar também a senhora e o senhor candidato à CNPD. Cumprimentando aqui a senhora candidata à professora Paula Meira Lourenço, agradecer desde já a disponibilidade para aceitar ser candidata a este importante órgão, a esta importante entidade administrativa independente, que, como nós sabemos, tem uma enorme relevância na missão da defesa dos direitos, liberdades e garantias das pessoas, designadamente do que diz respeito ao tratamento de dados pessoais. Ouvi com muita atenção a sua exposição inicial e gostaria aqui de destacar um aspecto que referi, que para nós, PSD, é de uma enorme importância, que é a questão da garantia de independência e de isenção. Ficamos muito satisfeitos por focar este aspecto. É um aspecto que nós achamos fundamental para quem se candidata a estas entidades independentes e, obviamente, gostaria de começar por salientar com um especial agrado esta referência e também perceber de que forma é que, sendo eleita, passará da teoria à prática e concretizará esta, dando garantias de independência e de isenção no desempenho desta importante missão. Gostaria também de colocar algumas questões mais específicas em relação à matéria e ao objetivo deste órgão, perceber qual é que é a sua opinião em relação à fiscalização que tem vindo a ser efetuada e ao cumprimento do regulamento sobre a proteção de dados, algo que foi uma nova realidade que nós aqui no Parlamento dedicamos grande parte do nosso tempo a este diploma e gostaríamos de saber, na sua opinião, como é que está ou como é a decorrer a sua implementação prática. Quanto ao tratamento de dados pessoais no sistema de voto eletrónico, também uma matéria bastante relevante, gostaríamos de ouvir a sua opinião em relação a quer à experiência das eleições para o Parlamento Europeu de 2019 e também quais as considerações que tecem em relação a esta matéria, em relação a uma eventual utilização deste tipo, deste sistema, em futuras eleições. Também gostaríamos de saber o que tem a dizer em relação a recomendações a fazer na sequência da exposição massiva de dados pessoais pelas atualizações de redes sociais, Facebook, LinkedIn, em abril de 2021, que afetou cerca de 2 milhões de utilizadores em Portugal. E uma questão também que referi na sua exposição inicial e que também é bastante relevante, que é perceber que medidas, e tentou elencar algumas, que considera importantes para a proteção dos direitos das crianças em meio digital. Esta é uma matéria que também achamos bastante importante e já deu aqui alguns exemplos de medidas. Gostaríamos também de perceber se tem mais, neste momento, mais alguma ideia de que nos podia aventar em relação a esta matéria. Também perceber como compatibilizar a divulgação e a sensibilização sobre a proteção de dados pessoais com os desafios da evolução tecnológica que representam para este tratamento de dados. Também perceber se tem alguma opinião sobre o processo da operação dos censos de 2021, que culminou com duas, neste caso com uma deliberação de 2022 que aplicou ao INE uma coima de 4,3 milhões de euros. Se tem também algum reparo ou crítica a fazer à lei que assegura a execução na Ordem Jurídica Nacional do Regulamento Geral de Proteção de Dados, também já tínhamos falado sobre isso inicialmente, e agora uma questão mais abrangente, se tem alguma ideia sobre algumas medidas que possa considerar importantes nesta área extensa dos direitos fundamentais e do tratamento de dados pessoais, que possam ser introduzidas na legislação nacional de modo a proteger os mais vulneráveis nesta matéria e, por fim, a fazer votos para que desempenhe um bom trabalho. Não sei se a senhora Presidente me dará depois de novo tempo para questionar também o outro candidato ou se é conjuntamente...
Não, senhora deputada, a grelha é muito clara. Então, são quatro minutos para a audição de ambos os candidatos, mas dispõe ainda de tempo, caso então, queira concluir.
Utilizando também o mesmo tempo e colocando as mesmas questões ao segundo candidato indigitado, também dizer que ouvimos com atenção também a sua experiência curricular, quer na metodologia da ciência científica do direito, quer na área da informática, que nos parece também poder ser bastante importante, uma vez que temos sempre aqui esta tensão latente entre a defesa dos direitos fundamentais e a realidade nova das redes sociais, e perceber da sua experiência nesta área que medidas é que podem ser implementadas para proteger os cidadãos na utilização das redes sociais e na proteção da sua reserva, à proteção do bom nome e da reserva da vida, da sua vida íntima, e portanto também redobrando também aqui os votos que sejam eleitos e que possam desempenhar um excelente trabalho neste órgão que é bastante relevante para a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo os dois candidatos e, desde já, enfim, desejo as felicidades no exercício das funções que, enfim, tudo aponta, que se concretizarão a partir da próxima quinta-feira. E agradeço também as notas, algumas das quais que deixaram, já cobrem algumas das questões que colocaria sobre o papel da CNPD. Eu penso que há um momento, quer dizer, acho que ainda podemos dizer que a CNPD ainda está a atravessar um momento de transição, ou seja, as modificações a nível da sua missão que resultam do Regulamento Geral de Proteção de Dados e a sua reconfiguração orgânica, enfim, muito se avançou no mandato em curso, mas penso que ainda, e é um dos aspectos que a professora Paula Lourenço referiu, da eficiência e da eficácia interna ser um aspecto importante até para lidar com a escala da missão que terá agora pela frente, portanto, de alguma maneira continua este momento de viragem na instituição, já encetado agora no mandato da professora Filipa Calvão, mas que penso que se continuará a ser tão exigente como era até agora, e em particular no momento em que estes temas da proteção de dados adquirem uma maior relevância social e uma maior consciência social quanto à sua importância. Eu diria que cada vez mais as pessoas têm percepção, não todas as faixas etárias, também já foi referido pela professora Paula Lourenço, a necessidade de apostar em particular na literacia para a utilização de ferramentas digitais que muitas vezes são portas que ficam entreabertas para riscos que advêm da utilização de bases de dados e de redes sem que as pessoas se apercebam e, portanto, uma das questões que iria colocar em parte já respondeu. Mas, portanto, efetivamente há um desafio significativo também de diálogo com os aplicadores e em que a CNPD pode desempenhar um papel simultaneamente pedagógico sem descurar a sua dimensão sancionatória, que infelizmente por vezes também é necessária tendo em conta as características e o perfil que a CNPD adquiriu com o reforço da sua independência e com a sua autonomização, não é propriamente a sua autonomização, mas no fundo o aumento do seu músculo e da sua capacidade de intervenção face ao passado. E penso até, enfim, fazendo uma apreciação muito, muito, muito pela rama, mas diria que os aspectos que trazem dos vossos perfis biográficos e curriculares são particularmente pertinentes para este exercício, porque diria que o que no dia-a-dia da CNPD temos é uma tarefa de concordância prática entre direitos fundamentais. E trazem-nos ambos um aporte de experiência de congregação de pessoas de proveniências diferentes, seja em funções em reguladores, seja na dimensão no fundo, de acolhimento de experiências distintas para a construção de uma decisão final que tem que ser equilibrada, e eu penso que isso é especialmente importante num órgão com esta natureza. Não deixo de dar uma nota, enfim, não é bem pessoal, mas eu fui membro durante muitos anos da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos e que, em grande medida, por vezes, era percepcionada como o rival da CNPD, com muitas aspas, no sentido em que tutela direitos e interesses legalmente protegidos que potencialmente podem estar em choque com as preocupações que a CNPD aborda. Ou seja, se por um lado temos uma pulsão pela transparência, do outro lado temos uma salvaguarda da privacidade, e fazer o equilíbrio e a margem fina entre estas duas realidades nem sempre é fácil. Portanto, na listagem dos elementos para os quais, enfim, no pouco tempo que esta audição tem, ele não é muito longo, é uma audição que ou fazemos muito curta ou então é muito longa, porque os temas de facto puxam uns pelos outros. Mas praticamente todos os temas que têm estado em cima da mesa na agenda recentemente, alguns dos quais já focados pela senhora deputada Sara Madruga da Costa, têm toda esta componente, seja o tratamento da legislação, ou melhor, a análise recente da legislação sobre metadados e os vários problemas que ela tem vindo a colocar ao legislador em várias frentes, as questões que já referiu, como disse, sobre jovens e redes sociais, a matéria da cibersegurança, que também por vezes tem uma componente que é preventiva e que tem também a ver com a salvaguarda da privacidade, e duas, enfim, não estão necessariamente ligadas, apesar de também estarem, em alguns casos, pontuais, que são as matérias do governo eletrónico, por um lado, e as matérias dos dados de saúde. Ou seja, dois campos em que a vantagem para os cidadãos na utilização da informática e na digitalização dos seus dados é evidente, para todos os cidadãos é notória a vantagem que adquirem de terem ferramentas como o portal SNS ou o portal da saúde, ao qual concentram num único local a informação relevante para o seu acompanhamento da situação clínica, mas ao mesmo tempo são os dados mais sensíveis do que encontramos e, portanto, estas preocupações e estes aspectos são essenciais.
Concluindo,
enfim, isto é um elencar apenas de algumas preocupações, às quais junto, enfim, é tema do coração, o acesso à informação administrativa e essa articulação, que passou em grande medida, e com isto terminava mesmo, pelo tema dos dados de saúde, ou seja, a dificuldade por vezes em encontrar este equilíbrio entre aparentes mandatos contraditórios que o legislador dá à CNPD e à CADA em cada um desses momentos, mas que penso que recentemente o trabalho de ambas as comissões até tem permitido superar essas dificuldades do passado. Uma brevíssima e última nota só também, porque gostava de dar nota de que é também com agrado que vejo a referência que a professora Paula Lourenço fez à dimensão da formação e da promoção do diálogo entre os vários intervenientes, porque grande parte dos problemas se resolvem a montante antes de ser necessário intervir sancionatoriamente com a dimensão pedagógica e com formação para os encarregados de proteção
Senhor
de dados.
Deputado, tem mesmo de concluir.
Fundamental. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Nós vamos passar agora à intervenção final dos senhores candidatos. Começará a Sra. Doutora Paula Lourenço, é assim? Tem a palavra, Sra. Doutora.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente, a professora Cláudia Santos, e muito obrigada também às questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Bom, dizer o seguinte, é naturalmente para mim uma honra e um privilégio estar aqui como candidata a estas funções, levando já os tais 20 anos de experiência em autoridades que primam pela independência, pela isenção e pelo rigor e pela obediência escrupulosa da lei. Portanto, dizer que a lei, a ética e a deontologia são sempre vértices da minha atuação.
Eu peço desculpa, Sra. Professora, por interromper, só porque penso que chegou a iniciativa liberal e que provavelmente a Sra. Deputada veio de propósito para intervir. Já iniciámos a fase de intervenção final dos candidatos, eu pergunto se opõem a que a iniciativa liberal use ainda da palavra. Sendo assim, agradeço a Sra. Professora, a Sr. Professor. A Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz disporá de 4 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os candidatos, pedir imensa desculpa e cumprimentar também os restantes deputados. Bem, cumpre-nos recordar que a CNPD assegura o cumprimento do RGPD, entre outras leis que versam sobre a proteção de dados e dados pessoais. Estamos a falar, portanto, de uma entidade que é fundamental em matéria de proteção de dados pessoais e na defesa dos direitos, liberdades e garantias das pessoas singulares no que respeita ao tratamento dos dados pessoais, nomeadamente no que concerne ao direito à reserva e à intimidade da sua vida privada. Por isso, temos muito a agradecer o facto de terminar agora o seu mandato, a doutora Filipa Calvão, que esteve 11 anos a assegurar e a liderar o funcionamento da CNPD, anos estes durante os quais a CNPD se transformou e profissionalizou, tendo também passado e ultrapassado diversas alterações e reformas legislativas. Em tempos de rápida mudança, a CNPD manteve-se atual e capaz de dar resposta a diversos desafios de digitalização, revelando-se, portanto, um organismo essencial à sociedade e aos portugueses. A Iniciativa Liberal não se esquece que a CNPD é um órgão regulador e fiscalizador da atuação do Executivo. O Estado também está obrigado ao cumprimento das regras de proteção de dados e, por isso mesmo, é a obrigação da Assembleia da República garantir que o processo de eleição e de nomeação para um cargo tão relevante é tão mais transparente quanto possível e que o sucessor garante o mesmo nível de competência, profissionalismo e imparcialidade que foi demonstrado até agora na CNPD. Como tal, e ainda reconheçamos o vasto currículo profissional e académico da doutora Paula Lourenço, não podemos deixar, muito respeitosamente, salientar que vemos com alguma apreensão a falta de uma concreta e objetiva formação ou experiência passada em temas relacionados com a proteção de dados. Podemos estar equivocados e, por isso mesmo, perguntar direto e concretamente qual é a experiência da professora em matéria profissional no que se refere a dados pessoais. Isto porque, parece-nos importante, à luz do próprio RGPD, no seu artigo 53, número 2, que alerta para a preferência por este tipo de experiência, ao prever concretamente, e passo a citar, cada membro da autoridade de controlo possui as habilitações, a experiência e os conhecimentos técnicos necessários, nomeadamente no domínio da proteção de dados pessoais, ao desempenho das suas funções e ao exercício dos seus poderes. Por outro lado, a doutora Paula Lourenço cessou funções como vogal no Conselho de Administração da ANACOM, de nomeação executiva, depois também já ter trabalhado anteriormente em executivos do Partido Socialista, como é público, pelo que num órgão de tamanha relevância em sede de fiscalização, também na atuação do executivo, como eu referi, queremos perguntar se considera que esta circunstância lhe garante condições de imparcialidade e independência que estão adequadas à boa prosecução das funções que se propõe a desempenhar. Por último, gostaríamos de perguntar, e neste caso a ambos os candidatos, quais são as expectativas que têm para o mandato e quais devem ser as prioridades da CNPD durante o mesmo, num momento tão histórico e que é tão relevante articular e encontrar o equilíbrio entre a proteção de dados pessoais e o desenvolvimento de novos produtos e ideias para que não fiquemos atrás neste mundo que se está a tornar tão digital. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu renovo o meu pedido de desculpas à Sra. Professora Paula Lourenço e ao Sr. Professor José Carlos Velho por ter interrompido o período de respostas que, na verdade, estava apenas a iniciar-se, mas pareceu-me que, enfim, à finalidade de escrutínio relativamente aos candidatos que cabe a esta Câmara, favoreceria a circunstância de ter a palavra um outro grupo parlamentar e foi, portanto, isso que presidiu à decisão que devo naturalmente fundamentar. E, portanto, retomamos agora, ou recomeçamos as intervenções finais dos senhores candidatos e dou a palavra à senhora professora Paula Lourenço por 8 minutos.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, professora Cláudia Santos. Agradecer também à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, as questões que me formulou e começar justamente por reiterar, de uma vez que não teve possibilidade de estar presente na minha apresentação inicial, o meu primeiro compromisso de ser absolutamente independente, isenta, rigorosa e transparente no exercício de funções, caso venha a merecer a confiança da Assembleia da República, porque também são 20 anos em exercício de funções em entidades reguladoras, ora na CMVM, que iniciei em 2002, ora como Presidente da Comissão para a Eficácia das Execuções entre 2009 e 2012, ora agora também como Vogal do Conselho de Administração da ANACOM e, portanto, enfim, as passagens por, como adjunta e assessora no Governo foi um papel que desempenhei enquanto técnica, enquanto assessora, que muito me honra e orgulha. Aliás, procedimentos legislativos de desmaterialização procedimental em 2000-2002, com ampla audição, com um procedimento legislativo exemplar, em que houve até na reforma da ação executiva, caso se recordem, também na reforma do contencioso administrativo, uma ampla audição pública e muitas das iniciativas que se fizeram então são hoje em dia também, hoje em dia, o motivo de orgulho nacional e internacional de Portugal na charneira no campo da justiça. Bom, e o regime do arrendamento urbano em 2006 também aqui aprovado pela Assembleia da República. E por isso essa é a minha formação, não só em termos de sugestões de propostas de alteração de lei, e naturalmente na altura o parecer da CNPD era obrigatório e vinculativo, porque como sabemos a proteção de dados é um direito fundamental desde 1976 na nossa Constituição, mas está consagrado como direito fundamental europeu na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Convenção Europeia dos Direitos Humanos, na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, no Pacto Internacional para os Direitos Públicos e Civis e, portanto, já temos vindo a dar valor à proteção de dados e a todos os outros direitos fundamentais que são protegidos por, justamente, darmos este foco na privacidade, designadamente a intimidade da vida privada familiar. E para quem não sabe, realmente há pouco eu deixei essa nota de que na ação executiva o agente de execução tem acesso a cerca de 20 bases de dados e, portanto, tem que ser algo bastante escrutinado do ponto de vista da proteção desses interesses. De um lado o execuente, do outro lado o executado. E é sempre esse balanceamento e esse equilíbrio que nós temos que fazer quando verificamos, designadamente aqui, e endereçando já aqui em conjunto, se me permitirem os restantes senhor e senhor deputado, endereçar as questões em conjunto, vamos verificar que o regime geral de proteção de dados teve duas fases de implementação. Uma fase era até para o registro das operações, tratamento de dados e denominação dos encarregados de proteção de dados. Depois veio a pandemia e houve ali uma certa disrupção. Mas houve uma disrupção que eu penso que foi positiva, ou se calhar é a minha forma de estar e ver alguma coisa sempre positiva em pandemias, e estamos aqui todos a tentar ainda também encontrar esse caminho, que é, veio colocar as vantagens da digitalização na nossa vida e veio-nos colocar este desafio de como os nossos filhos, sobrinhos, primos mais pequenos estão agarrados a instrumentos digitais 24 horas por dia. E outro dia eu estava a ler justamente a revista Fórum da Comissão Nacional de Proteção de Dados, dedicada aos direitos das crianças em ambiente digital, um reporte de uma criança que dizia que estava assim porque os pais também estavam a jantar ali agarrados ao telefone. E portanto, esta é a reflexão que nós temos que fazer. Eu erigi como uma das principais responsabilidades e compromissos endereçarmos esta matéria da proteção dos direitos das crianças e jovens, até porque o Comitê de Direitos das Crianças considerou fundamental transpormos a Convenção dos Direitos das Crianças para a era digital e tem um conjunto de ideias nesse sentido, designadamente informá-los dos riscos acrescidos que é ter um instrumento como este que eu tenho aqui nas mãos, que não é só para falar com a família, tem um acesso a cyberbullying, a cyberstalking, a aliciamento sexual, a pornografia, a discurso de ódio, a notícias falsas, a usurpação de dados pessoais, entre outros crimes que não vale a pena aqui elencar. E nós sabemos disso e por vezes temos que refletir o cada um de nós poderá fazer para termos de facto um ambiente digital mais seguro. Não é negá-lo, porque negá-lo nós vamos estar a fazer como faz a avestruz, não é? Coloca dentro da areia a cabecita e não resolve. Portanto, as sugestões que deixei há pouco, e agradeço a oportunidade para explicar um pouco melhor, poderá ser ter aqui uma abertura da Comissão Nacional de Proteção de Dados à população em geral, aos titulares dos dados, para que fiquem mais cientes do que é isso dos dados pessoais. E eu costumo dar este exemplo, que é, a pessoa vai a uma loja e diz-lhe assim, vão fazer um desconto para o seu aniversário, 25%, mas quer fazer aqui um registro. E está bem, pode ser. E a pessoa de repente dá 5 ou 6 dados, que é o nome, a data de nascimento, o telemóvel, o e-mail, a morada e se calhar até o código postal, e já lá vão 6. E a questão é que a pessoa fica descansada e pensa que fica só ali naquela loja, trim-pim-pim. Mas não, quando sai da loja, começa a receber, enfim, algumas propostas comerciais de outras lojas nas quais não tinha deixado esses dados. Portanto, eu acho que primeiro temos que ver essa perspectiva também em termos de comércio económico, como é que vamos endereçar estes desafios da era digital. Porque são naquelas situações em que os titulares dão o seu consentimento, por vezes colocam situações mais complexas. E quando são as crianças com 13 anos a dar esse consentimento, ou mais pequenas, como sabemos, temos esse desafio. A minha ideia era, de facto, lançarmos uma campanha e em conjunto, aqui mesmo com a Assembleia da República e com o Ministério da Educação, temos um plano nacional para a formação em proteção de dados nas escolas, porque é onde começam justamente essas preocupações, em primeiro lugar, e até a partilha de filmes em redes sociais que são muito pouco protegidas, e termos aí uma partilha responsável em que as escolas e os professores estão ativos. Com os pais, a mesma coisa, aquela campanha, eu estava aqui, posso depois deixar-vos, é uma campanha espanhola, da Agência Espanhola de Proteção de Dados, Más que um móvil, e tem 10 etapas para explicar aos pais, quando oferecem um telemóvel a uma criança, que é oferecer mais do que um telemóvel, mas são etapas pela positiva, ou seja, haver um reforço positivo, porque não é dizer, a menina agora o menino não vai ter um telemóvel, não pode ser pelo castigo. Este tipo de filosofia também é endereçado aos responsáveis de tratamento de dados e aos encarregados de proteção de dados.
Senhora professora, peço desculpa por interromper,
mas chegámos ao final do tempo. Estou a finalizar. Posso ter um segundo
sim,
para terminar?
Sim, com certeza, pedir-lhe concluir, sim.
E, portanto, muito obrigada pela deferência. Eu diria que o paradigma de deixarmos de ter a CNPD a autorizar e, portanto, deixar de haver uma relação ex ante, mas haver depois ex post, tem que ser contrabalançado não só com uma eficácia e uma digitalização e desmaterialização e desburocratização dos processos de fiscalização, mas sobretudo com estas iniciativas que alicerçam uma comissão para estar também mais junto dos cidadãos e ter, por exemplo, presença nas redes sociais e poder ter instrumentos de acesso para as crianças e jovens, que são canais prioritários em que eles possam endereçar junto à CNPD e ter a CNPD como uma entidade à qual podem recorrer para, por exemplo, eliminarem imagens e vídeos que outras pessoas, até mesmo os seus colegas de escola, colocam nessas redes, que são redes que dizem não se vão identificar, é o you e o outro, e não se sabe com quem é que as nossas crianças e jovens estão a falar. Obrigada pela atenção.
Muito obrigada, Sra. Professora Paula Lourenço. Concluiremos esta audição ouvindo o Sr. Professor José Carlos Alves Velho, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Bom, antes de mais agradecer as perguntas que foram colocadas. De facto é difícil acrescentar mais alguma coisa depois das observações muito pertinentes que a doutora Paula Lourenço já fez. Eu talvez respondesse a ambas da seguinte forma. Eu creio que de facto acho que nunca estivemos tão próximos de uma fase de superação daquilo que são os cânones tradicionais de direito do que estamos agora. De facto, quem gosta de estudar o pensamento jurídico, enfim, eu sou uma dessas pessoas, está habituado a falar da superação, com a substituição, enfim, a degeneração, para alguns, do direito romano, com a sua substituição pelo direito medieval, e depois com o direito da Idade Moderna, enfim, por aí fora. Mas em todas essas superações que aconteceram até essa altura, havia um conjunto de princípios, digamos assim, que de facto nunca teriam sido postos em causa. Normalmente dava-se por enfim as chamadas alterações sociais ou enfim formas diferentes de pensar, ou muitas vezes por influência da filosofia ou enfim da própria política lato sensu. Desta vez Eu creio que a questão relacionada com os dados pessoais está numa fase de facto inicial, concordando com a declaração que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves fez, porque creio que, ao contrário dos movimentos que aconteceram anteriormente, que apesar de tudo colocavam a pessoa humana, digamos assim, no centro das suas cogitações e do direito para a pessoa, hoje temos de facto um conjunto de mecanismos, enfim, e sistemas informáticos e mecanizações que permitem gerir quantidades enormes de informação. E o problema aqui é procurarmos perceber que informação é essa e em que medida é que de facto ela se traduz num quadro de proteção daquilo que possam ser considerados direitos pessoais. E de facto, o esforço é difícil de fazer. Hoje, na academia, já se fala sobre a computação quântica e daquilo que vai trazer ao mundo do direito, inclusivamente, portanto, daquilo que hoje temos da criptografia e todas essas formas para as quais se vai procurando encontrar resposta, rapidamente se podem vir a ultrapassar num futuro próximo, e de facto estamos desprotegidos quanto a isso. E, portanto, eu creio que também, nesse caso, a Comissão Nacional de Proteção de Dados deverá estar atenta a essas alterações, esses desafios que vêm surgindo, até pela qualidade dinâmica, muitas vezes, deste tipo de direitos e daquilo que é a sua difícil concretização especificada no sentido da sua proteção. E, portanto, enfim, creio que é, de facto, uma preocupação que deve estar em cima da mesa e, nessa medida, se me é permitido um comentário pessoal, creio que a minha experiência académica, de facto, é mais sensível a esses aspectos e creio que será, de facto, um dos desígnios que, procurando responder à senhora deputada, que acho que já, entretanto, saiu, que deve partir como expectativa daquilo que seja o futuro da própria Comissão Nacional de Proteção de Dados, para além das atribuições que hoje já lhe estão reconhecidas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor José Carlos Velho. Nós chegamos assim ao final desta audição. Resta-me agradecer às senhoras e aos senhores deputados, muito particularmente aos senhores professores, desejando a ambos felicidades para a eleição de quinta-feira e, sobretudo, caso venham a ser eleitos, muitas felicidades para o exercício de funções públicas que são tão relevantes. Muito obrigada.